Agora eu passo a palavra ao professor desta casa, Mauro Zubovich.
Boa noite. Talvez eu consiga ser rápido para que a gente possa debater. É muito interessante estar participando de uma discussão como essa, junto com o Lúcio e o Chico, que na verdade são as referências que eu tive nessa época para fazer tudo o que a gente pôde fazer naquele momento lá. Eu tive, como o Chico disse, a oportunidade de trabalhar com ele lá na Câmara Municipal. Não sabia que eu tinha feito essa pergunta, não me lembrava dessa pergunta, mas essa pergunta, vou falar mais dela, na Secretaria de Transportes também nós nos fazemos essa pergunta. O que nós estamos fazendo aqui? Aliás, eu acho que até me fazendo é um pouco fruto dessa pergunta. Eu me lembro, num outro momento, antes da Tarifa Zero e antes da Secretaria de Transportes, eu fui trabalhar com o Lúcio, que era antes secretário de Serviços e Obras da Prefeitura de São Paulo, no governo da Luísa. E a gente estava discutindo o lixo. Aliás, não por acaso, a ideia do lixo tem a ver com a ideia da Tarifa Zero, não que as pessoas sejam lixo, mas o lixo é questão de transporte. Questão de transporte de coisas. E como lembrou bem o Chico, isso é fruto das nossas conversas naquela época, o lixo não paga para ser transportado, mas as pessoas pagam na catraca. Né? Eu estou dizendo, atrás da Tarifa Zero tem um experimento de se perguntar para que servia governar São Paulo. Naquele momento histórico, que significava a eleição da Luiza Erundina, novembro de 88, raio de céu azul em São Paulo. Nós tínhamos uma limitação imensa de natureza política em relação, não só o que era possível fazer na cidade, no governo, mas era uma questão que envolvia nós mesmos no governo e o partido. Para que servimos nós e esse partido se não for para transformar a sociedade, começando da Prefeitura de São Paulo? E éramos nós, eu, Lúcio e vários outros, os técnicos desse processo, supostamente técnicos. E engenheiro, eu também, eu não era professor da POR, naquele momento eu fazia mestrado aqui na POR. E num certo dia, eu me lembro muito bem, o dia, a hora, na Secretaria de Serviços de Obras, discutindo os contratos de coleta de lixo em São Paulo, nós, eu e o Lúcio e outras pessoas que estávamos lá, chegamos à seguinte conclusão: eles vão perceber, eu lembro que o Lúcio falou isso, eles vão perceber que é melhor deixar a gente aqui para sempre, na prefeitura. Porque a gente não rouba, a gente faz tudo direitinho, como tem que ser, e tudo continua igual. E sem roubar, isso é mais barato, inclusive. E esse foi um desafio que a gente, essa equipe, o Lúcio, eu, depois o Chico e vários outros, alguns outros, nós nos propusemos. Em relação a isso, não pode não fazer diferença. E o tempo todo a gente estava se perguntando o que é fazer diferença. Na Secretaria de Serviços de Obras, antes do problema do transporte, que a gente assistia, não de longe, mas de fora, porque era um problema do governo, da prefeitura, discutíamos isso de noite, no meu secretariado, várias eu participei também, e era um problema sem solução em São Paulo. Aliás, essa é uma questão para a gente voltar, se possível. Tem solução? O problema do transporte em São Paulo, do trânsito, do transporte mais trânsito. Não tinha, e só piorava. No governo da Luiza, as coisas só pioravam, na primeira parte do governo. Por várias razões, não venho ao caso lembrar aqui, mas elas estavam piorando, os indicadores mostravam isso. Os indicadores eram desde fotografias das pessoas penduradas nos ônibus até os indicadores de pesquisas feitas pelo metrô, pela NTP, que ia fazer uma pesquisa de aprovação, então eram os piores índices. E a gente lá na Secretaria cuidando do lixo. E nós inventamos, e também aí tem uma coisa importante para lembrar. Nós inventamos naquela época, começamos a implantar, porque não era ideia nova nenhuma, a coleta seletiva de lixo em São Paulo. Criamos um circuito de coleta seletiva de lixo na Vila Madalena. Não sei se vocês lembram, foi o primeiro lugar em que teve um circuito regular da prefeitura coletando lixo reciclável, material reciclável em São Paulo. Eu nunca vou esquecer uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, logo depois, assinada pelo Caio Túlio Costa, que era jornalista da Folha, dizendo o seguinte: a coleta seletiva custa muito caro, é um absurdo que ela custa. E aí eu fui conversar com ele, na época, e a resposta, e o debate começou, eu disse: quanto custa a escola pública em São Paulo? Custa algum valor. Que prejuízo ela dá? Ela não arrecada nada e custa o que ela custa. Por que a gente não cobra pela escola pública? Ou, por outro lado, pela outra ponta, por que a gente não fecha a escola pública, já que ela custa tão caro? E ninguém banca. A escola, ninguém paga diretamente. A coleta seletiva tinha outras razões que não podia ser analisada pelo custo que ela implicava e pela receita que ela eventualmente gerava. Evidentemente, a receita que ela gerava era menor do que o custo. A diferença, alguém tinha que bancar. Aliás, nessa ideia veio uma frase, eu dou aula de custos, agora aqui há 17 anos, desde aquela época, eu dou aula de custos na Escola Politécnica, na Engenharia de Produção. E eu uso uma frase que os alunos há 17 anos lembram, 18 estão fazendo agora, que é: tudo custa e alguém paga. Eles sempre lembram isso. E a questão é que nem sempre é quem provoca o custo que paga. E isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim, depende. Eu sempre lembro, por exemplo, que vocês que estão, a maioria já estudou aqui na USP, eu lembro meus alunos que eles não pagam, mas a escola aqui não é de graça, né? Ela só não é paga por quem estuda aqui. A moça que acabou de limpar a sala, esse pessoal aí que teve esse problema todo agora, ela pagou para essa escola, para essa aula, para a minha aula acontecer, para essa luz aqui ser paga. Ela pagou o ICMS. Eu sempre falo, o cara que toma pinga na esquina, ele pagou essa aula e pagou muito caro, porque ele pagou o imposto sobre a bebida que ele comprou no supermercado, e ele pagou um imposto muito grande. A questão é que quem paga não tem a ver com quem usufrui. Aliás, é bom que seja assim. Daí, eu estou dizendo dessa pré-história que veio dentro da tarifa zero. Num certo dia, o Lúcio foi convidado a ser secretário de transportes. E eu, inclusive, fiquei na Secretaria de Serviços de Obras por um certo período, e nós ficamos pensando de novo o que nós viemos fazer aqui, na Secretaria de Transportes. Para ficar tocando isso do jeito que vem sendo, não vale a pena. Para ficar fazendo um governo do PT, naquele momento, talvez ele não diga, para manter a cidade como está e simplesmente não roubar nada e ser mais barato, a gente não veio aqui para isso. É dessa vontade e desse problema formulado dessa maneira que veio a tarifa zero. A tarifa zero apareceu quando a municipalização, então vale a pena explicar rapidinho o que é a municipalização, foi mencionada. Ela basicamente é o seguinte, era a ideia de, na mesma linha que eu acabei de dizer, de separar a tarifa do custo, de separar quem paga de como se calcula o custo. A ideia da tarifa do preço é: o serviço tem um custo, precisa ser apurado, calculado de alguma maneira, e quem usa paga. A ideia da municipalização era separar um do outro e dizer: quanto custa, a prefeitura contrata as empresas, ou não contrata, faz tudo sozinha, pela CNTC, não importa. Mas ela passa a ser dona do serviço e aluga os ônibus de um terceiro. Rigorosamente, a municipalização é um sistema de aluguel de ônibus. Como se a gente resolvesse aqui alugar um ônibus para ir para a praia amanhã e voltar. E não importa o que a gente vai fazer com o ônibus, desde que não destrua, né? Mas quantas pessoas vão, se vai uma, se vai 30, não é problema mais do cara que alugou o ônibus, ele cobrou um valor. A prefeitura fazia isso, alugaria os ônibus, e depois ela cobraria de alguém o custo disso. Foi quando a gente estava discutindo a municipalização, tentando viabilizar a municipalização, e o ponto fundamental da municipalização era só esse. Essa palavra municipalização foi uma palavra inventada, aliás, eu nem sei direito como veio, fui eu, nem o Lúcio, mas ela era uma coisa meio intermediária entre estatizar, então acharam a municipalização como nome. Mas a ideia dela era: a prefeitura é dona do serviço, e ela define as linhas, que é o que o Chico chamou muito a atenção com clareza, ela é dona das linhas, ela faz o que ela bem entender, do ponto de vista, no bom sentido, planejando o sistema, e contrata os ônibus e paga pelo aluguel deles. É totalmente diferente do sistema de arrecadação de tarifa. Quando a gente estava percebendo isso, que a municipalização era isso, porque não era simples perceber isso, nós chegamos a essa conclusão, com o problema, de novo, o que viemos fazer aqui. nós chegamos à conclusão que se dá para separar a tarifa do custo e se quem usa não precisa pagar, não necessariamente precisa pagar, por que não tocar no nervo político da sociedade, que era a questão do tributo, de quem paga não é quem usa, não necessariamente quem usa, que foi o que a Tarifa Zero fez. Então, o que a Tarifa Zero fez é um movimento que é de natureza política, que era o de tensionar os limites do que era possível fazer, de duvidar dos limites. Então era duvidar, fazendo um debate, se a escola pública pode ser de graça. A escola pública é municipal, não é nem a universidade. A escola pública que a prefeitura mantém. Por que o transporte não? Porque se a iluminação pública é desse jeito, pode ter uma taxa, mas que o transporte não podia. Nós ficamos horas, dias, meses discutindo porque os advogados diziam que não podia ter uma taxa de transporte, que é o que a gente, na verdade, de início, achou que podia fazer sentido para a municipalização, quer dizer, para fechar a conta entre o que cobrar e o que pagar. Era a taxa de transporte, que o uso deve lembrar muito bem. Tinha uma referência que era o que acontecia em Paris. Acontece até hoje, pelo que eu sei. São os 3/3. Em Paris, o sistema de transporte é bancado em 3/3. É bancado pelo usuário, que paga a tarifa, mas é bancado pelo poder público e é bancado por uma taxa de transporte que o comércio, as atividades econômicas de Paris pagam. E a gente tinha esse modelo. Então foi levando ao limite as coisas e com a pergunta por trás o tempo todo para mim, que é, nós viemos aqui para quê? Nós viemos aqui para fazer tarifa zero. Era essa a questão. Era levar ao limite e dizer por que não zero. E mais, só para terminar, já passou os 10 minutos, tem a viabilidade técnica. Era, e como diz o Lúcio agora, é absolutamente viável do ponto de vista técnico. Dá para fazer as continhas certinho, saber quanto vai precisar de veículos. A gente tinha discussão com as pessoas que, na verdade, tem uma questão de naturalizar coisas que não são naturais. Quer dizer, que as pessoas vão destruir os ônibus. Eu me lembrava, por exemplo, de uma experiência que está ali fazendo, que tem até hoje aqui, passa aqui na esquina. A experiência dos circulares da última experiência que está em sua zero. As pessoas não passam dia e noite andando no circular, aliás, porque é bem ruim, né? Mas é uma experiência que está em sua zero. Igualzinho que a gente fez lá na cidade de Tiradentes, que é uma experiência localizada. Ninguém passou um dia andando de ônibus, porque ninguém tem prazer em andar de ônibus. É óbvio que não. Nem se o ônibus for absolutamente rápido, as pessoas. O ônibus é utilitário, é para fazer alguma coisa, para chegar em algum lugar. Não tem o prazer da viagem em si. Mas a discussão que a gente, os debates que a gente enfrentou eram de coisas dessa natureza. Então a gente pode discutir depois a viabilidade técnica dela, mas tem uma coisa que é muito importante dizer. Eu lembro sempre da gente dizendo, vai ter uma economia, o Lúcio falou de leve agora, tem uma economia muito grande de recurso público fazendo a tarifa zero. Tem uma economia no sistema, no planejamento do sistema viário, que é possível. E que estaríamos melhor hoje se tivéssemos feito isso. Agora, depois da tarifa zero, ou da municipalização, da experiência da tarifa zero, foram feitos os corredores de ônibus. E como o meu tempo acabou, eu não vou falar, mas eu vou muito falar, se alguém me perguntar depois, por que os corredores de ônibus são um desastre em São Paulo hoje? Eles são um desastre por causa da falta de municipalização. Por isso, porque a prefeitura de São Paulo, num governo recente, abriu mão de controlar as linhas de ônibus de São Paulo. Ela devolveu para as empresas de ônibus o controle sobre as linhas. Por isso que o corredor, por exemplo, esse próximo aqui, o corredor Francisco Morato, Rebouças, Consolação, é um desastre de operação. E não é porque falta faixa de ultrapassagem. A gente pode começar depois. Tem a ver com a tarifa zero também. Obrigado.
Obrigado.